estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados.
Olá, eu sou a Catarina.
Olá, eu sou o Pedro, o teu portunhol de confiança, porque se não notaste no capítulo anterior, eu falo um português de pena.
Yes.
Exato.
Estamos aqui mais uma vez esta semana para vos apresentar mais dois casos ibéricos. Esta semana vai começar o Pedro, portanto, como vocês, para quem não ouviu o nosso primeiro episódio, o nosso trato aqui é nós não sabermos que casos é que estamos a falar, ou seja, eu vou surpreender o Pedro vai-me surpreender a mim, e hoje quem vai começar é o nosso Pedrocas, por isso, força nisso!
Exato, se me dás uma licença só, esqueci, eu vou pôr os óculos porque hoje a coisa está... Peço desculpa. Ok.
Yes!
Bora lá. O meu caso chama-se Uma Marquesa Matahari. Ok?
Adoro.
Uma Marquesa Matahari porquê? Falamos da Margarita Ruiz de Lijori, Marquesa de Villasante, Baronesa de Alcalahi, Duquesa de Val de Águilas e Viscondesa de La Mosquera. E mãe de dragões e
todas as coisas. Ai, nossa, tem toda uma lista.
Exato. Pronto. Ela nasceu a finais do século XIX, ela foi licenciada em Direito, falava vários idiomas e também tinha um título de enfermeira. Compartilhava a mesa a nível internacional com chefes de Estado, a nobreza e altos dignatários, ao ser ela um membro da alta sociedade espanhola. Ok? Então, um background sobre esta senhora, porque é muito importante. Ela foi espia na sua juventude, em Marrocos, ao serviço do general Miguel Primo de Rivera, onde salvou a vida ao general Franco, o ditador de Espanha, sim, duas vezes. Uma vez conseguiu avisar o Franco de uma emboscada e na segunda, com os seus conhecimentos de enfermeira, parou-lhe uma hemorragia que podia resultar mortal. Que pena que ela parou essa hemorragia.
Opa, foi que enfermeira espetacular.
Exato. Nada, foi nomeada a certo ponto capitã honorária do exército. Ao voltar de Marrocos, foi-lhe pedido os seus serviços de espia também em Paris e na própria Espanha, para vigiar certos filósofos e pensadores suspeitosos para a força militar. Claro, aqui não queria gente com ideias, não.
Exato.
Está caladinho. Exato. E depois disso foi enviada à América para estudar o feminismo, porque isso estava a adquirir um auge aqui em Espanha com a incorporação da mulher a atividades que até aquela altura estavam reservadas a homens. E claro, aqui também não se queria mulheres empoderadas.
Claro, não se pode querer nunca nem gente inteligente, nem mulheres.
Claro, era só o que faltava, olha agora. Pronto, durante a Segunda Guerra Mundial, ela continua como espia e colabora com os alemães nazis que tinham ajudado militarmente ao ditador Franco. Mas claro, vendo que o rumo da guerra mudava um pouco com os aliados, ela começou a espiar também para os ingleses. Então era aqui uma tal.
Era um pau de dois bicos.
Claro, entendes então a parte do Matahari, não? Ela fazia exatamente o trabalho da Matahari, que era seduzir homens, buscar informação e dar informação onde era preciso. Exato, agora aqui faltava aquele som do
Matahari. Foi logo o que eu cantei no início do vídeo, foi a primeira coisa que eu me lembrei.
Ok, e agora vamos ao caso. 30 de janeiro de 1954. Estou a trazer um bem antigo, é?
Boa.
Luís, o filho da Marquesa, denunciou a sua mãe pela suposta implicação na estranha morte da sua irmã Margot, de 37 anos. Na denúncia, constava que a Marquesa tinha realizado diversas mutilações ao corpo da sua irmã após a sua morte. As suspeitas tinham que ver com que umas tesouras e umas pinças que estavam junto à cama onde morreu a Margot não eram nenhum médico, ou seja, eram realmente de propriedade da Marquesa. Sabiam-se que eram da Marquesa. Para ajudar um pouco ao caso, a Marquesa era aficionada à dissecção de animais quase de forma doentia. Ok? A Marquesa era uma mulher especial, rodeava-se de animais de estimação que ela tratava com muito amor e carinho, realmente.
Mas que era para depois os dissecar.
Exato. Depois, quando estes morriam, dissecionava-os sem problemas nenhums. Tinha o costume de conservar em formol várias partes, incluindo o coração, a língua ou a pele, inclusive a cabeça de alguns. A cabeça completa de algum animal. Ok? Segundo o Luís, o denunciante, a sua irmã morreu no dia 19 de janeiro como consequência de uma leucemia. Ok? Quando a Margot faleceu, a Marquesa não deixou nenhum dos irmãos entrar no quarto. Só chegaram a ver o caixão fechado, já a caminho do cemitério. No cemitério, a Marquesa também não deixou que se abrisse o caixão, apesar dos imensos pedidos dos familiares que queriam ver a falecida. Ela não deixou, também. Luís entra no quarto da irmã, já depois do enterro, e encontra também uma faca e uma tábua de cortar carne. Yep. Dado um dos principais hobbies da sua mãe e o secretismo do enterro, o Luís suspeita que a mãe pode ter mutilado o cadáver da Margot, como fazia com os animais, obviamente.
Exato.
Um tribunal de Madrid inicia a investigação das acusações. Já com a ordem judicial, a polícia levou a cabo um registro da casa da Marquesa, na rua Princesa. Conecte. É? E este é o texto que ficou registado na ata da inspeção. Passo a citar. Um machado pequeno, dos típicos de cortar carne, um frasco de material de plástico com a metade inferior branca, a metade superior transparente e uma tampa vermelha. Este frasco contém, como se pode comprovar pela transparência da parte superior, uma mão direita. Parece ser de mulher e está cortada pelo pulso, estando o recipiente cheio de um líquido transparente. Deduzo que seja formol.
Formol.
Exato. O juiz, então, ao saber disto, ordenou a exumação do cadáver da Margot. E a primeira coisa que resultou, estridente ou não, é que lhe faltava a mão direita, efetivamente. Ok? Um exame forense mais exaustivo, ao fazer uma autópsia, revelou que também faltava um pedaço da língua, os olhos, e que se tinha cortado o pelo púbico. Sim.
Bruxarias, sim. Tudo para ir assim para o caldeirão da bruxa.
Exato, uma magia aí sinistra.
Negra. Negríssima.
No primeiro registro do apartamento da Marquesa, encontraram várias partes de animais em frascos, com formol, mas ao examinar melhor, viram que também estavam os restos da Margot ali.
Oh.
Ok? A Marquesa acusada negou rapidamente todas as acusações, mas o juiz ordenou a detenção imediata dela e do marido. Além do seu apartamento em Madrid, a Marquesa passava largas temporadas numa casa que tinha em Albacete. E esta residência sempre deu muito que falar como cenário de histórias que envolviam uns homens vestidos de negro e com aspecto nórdico, muito brancos, que trabalhavam na cave da casa, num laboratório secreto, a fazer experiências estranhas.
My God.
Yep. Estes foram assimilados pela gente rapidamente como cientistas nazis fugidos da Alemanha. Ao morrer a Margot, essa cave nunca se encontrou. Também nunca apareceram estes misteriosos homens nórdicos. Mas, de todas as formas, a polícia, ao entrar a registrar a casa, sim que encontrou ali uma metralhadora de origem alemã em perfeito estado de funcionamento. Assim que era possível que estes dois alemães tivessem realmente estado ali. E que tivessem fugido quando saiu à luz este escândalo todo, para não serem apanhados. Porque, obviamente, já era depois da guerra e tu eras nazi, não foste a julgamento e iam-te buscar diretamente. Bom, na Espanha não, porque estava ao franco, né? Naquela altura, houve numerosos testemunhos de avistamentos OVNI.
Testemunhos?
Zona. Ah, testemunhos. Pronto, portunhol, peço desculpa. Houve numerosos testemunhos de avistamentos OVNI naquela zona. E algumas pessoas. Avistamentos OVNI. OVNI. UFO.
Oh, adoro.
Exato. E algumas pessoas chegaram a relacionar os misteriosos homens nórdicos com seres vindos de outro mundo.
Pois claro, obviamente.
Permite-me dizer que nós nunca saberemos ao certo esta parte, mas eu vejo muito mais convincente que eram dois médicos nazis que estavam ali na cave e já estavam.
Sem dúvida, né?
Exato. Mas o povo gosta de falar.
Claro. Não há nada melhor que uma boa fofoca.
Oh, hombre. E nada. 7 anos depois, a Marquesa e o seu marido foram a julgamento, mas nunca foi possível provar que eles tenham sido os autores da morte da Margot. De todas as formas, esse não era o problema principal aqui, obviamente, que o problema principal era o que ela fez ao cadáver.
Exato.
Então, não era o problema principal, até porque a autópsia corrobora que a filha da Marquesa faleceu como consequência do... Não, até há mais hipóteses. Como é um caso tão antigo, a informação é um bocado...
Okay.
Não pela minha parte, senão realmente por o que escreviam, porque havia várias fontes. Então, uma fonte diz que tinha morrido como consequência de uma hemorragia cerebral e outras fontes dizem que foi por uma infecção pulmonar ou de leucemia.
Ok.
Pronto.
Mas também foi há muitos anos, é normal a coisa ficar assim ali um bocado...
Claro, exatamente, ou seja, eram outros tempos.
Exato.
Já está. Ou seja, o assassinato foi adicionado à causa contra eles porque sim, porque lhes aconteceu, já está. A Marquesa foi sim acusada de cometer um delito de ultraje a um cadáver e perigo contra a saúde pública, ao que ela respondeu que os restos encontrados no seu apartamento com a mão, por exemplo, eram somente lembranças da sua filha morta. Tipo, que tu vais a Sevilha e compras um recuerdo para meter no frigorífico, sabes?
Assim. Olha, trouxe-te um imã para o frigorífico. Exato. Toma!
Toma uma mão. Exato. A Marquesa e o marido. A Marquesa e o marido foram sentenciados a uma sanção monetária e à reclusão durante 10 anos no sanatório psiquiátrico penitenciário de Carabanchel, em Madrid. Nunca se soube certo se eles estavam realmente loucos, mas há luzes.
Deduz-se, não é? Talvez uma alta percentagem, claro, de loucura.
Um fato curioso, o caso foi tão, tão, tão falado em Espanha na altura que nas ruas de Madrid as crianças até fizeram uma cantiga e andavam por ali a cantar isto. Vou-te dizer.
Ah!
Era assim. En la calle Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja.
Ah!
É brutal, é brutal. Nossa, eu já adoro. Vou traduzir em português para quem não entenda. Na rua Princesa vive uma velha marquesa com a sua filha Margot, a quem a mão cortou. Moral da história, moral da história, esconde a mão que vem aí a velha. Ou seja, é brutal.
Isso está muito bom. Adoro que tenham feito um little jingle da situação toda. Isso é espantoso.
É brutal.
Pronto, isso é tirar aqui proveito de uma má situação.
Claro, a rir-se da desgraça alheia. Quem não gosta disso?
Quem não? Não é? Quem não?
Pronto.
Por que não?
Uma teoria que se baralhou na altura para explicar as amputações, atenção aqui, aqui é quando a coisa se torce aqui um bocado, é que provavelmente podia estar relacionado com essas experiências estranhas que supostamente se faziam na cave da casa de Albacete, porque a Margot viveu ali na casa durante uns bons anos e só depois é que se foi embora.
Ok.
E foi que as amputações tivessem algo que ver com algum tipo de doença ou agente químico ou vírus que pudesse ter matado a Margot, ok? Poderia,
exato,
ter sido que, para evitar uma investigação, a sua mãe lhe amputasse a mão, a língua e lhe tirasse os olhos, ok? Porque provavelmente seriam zonas afetadas por alguma coisa. E, claro, lembremos que dois alemães nazis podiam estar a fazer experiências numa suposta cave nessa casa de Albacete, ok?
Exato.
Se algum dia foi feito um exame científico a estas partes do corpo da Margot depois de estar em formol, nunca foi sabido por ninguém. Não há registro. Ok? Então, aqui já quase no fim, a Marquesa chegou a sair do centro psiquiátrico e refugiou-se na casa de Albacete. Realmente.
Oh, que bom! Vamos voltar para o laboratório.
Ah, exatamente. Declarava a sua inocência em tudo, insistindo que não tinha. Que tudo tinha sido uma montagem dos filhos dela para a incapacitar e para ficar com a sua grande fortuna que ela tinha.
Ah, então, mas calma, há bocado ela cortou a mão e tinha coisas que era para guardar recordações, agora, exato, já é os filhos que a estão a acusar, ok?
Ela conhecida o psiquiatra que tinha uma nova versão mais... Teve tempo, exato, para pensar, teve 10 anos para pensar numa versão melhor.
Exatamente, pronto, para conseguir ali criar uma história nova, né?
Claro, e incluso ela diz numa entrevista, atenção, isto é mesmo língua de marquesa, é? Adoro o que ela disse. Como é que eu ia profanar o que eu mais queria neste mundo, que é uma filha minha? Você acha que se eu lhe tivesse cortado a mão como uma relíquia, ia pôr a mão num frasco de plástico? Eu tenho guarda-joias de prata, eu tenho caixas muito valiosas. Eu sou rica!
Um frasco de plástico,
um
querido,
plástico,
não.
Por amor de
Eu
Deus.
Tenho caixas de joias, por amor
claro.
De Deus.
De prata, de prata.
De prata.
E acaba a entrevista a dizer: se pretendiam mostrar que eu estou maluca, não conseguiram.
Ah, não!
Amiga, um pouco sim.
Não.
A Marquesa morreu pouco depois, porque já tinha saúde bastante deteriorada. Tinha 79 anos e estava completamente arruinada e sem dinheiro nenhum.
Pois, claro.
Eu acho que até foi por isso que ela voltou para a casa da Alacete, porque era uma casa que vinha dos seus pais. Então era algo que ela tinha.
Exato,
não
era
teve
dela.
Que se desfazer disso, exato.
Exato.
Foi enterrada no mesmo cemitério que a Margot, de facto.
Ok.
Ok, então, para terminar, no meu caso, cometeu a Anitta um crime? Sim, a Anitta profanou um cadáver. E também cometeu o crime de contribuir a uma ditadura militar com a sua arte de espia e cometeu o gravíssimo crime de salvar a vida
salvar
duas vezes ao Francisco Franco, que perpetrou uma ditadura durante 36 anos em Espanha, que deixou
ao redor...
O
que essa mulher podia ter evitado.
Exato. Que deixou ao redor de 150 mil mortos pela repressão deste
Nossa.
Senhor. Não sei se lhe chama senhor ou palhaço diretamente... É, mas pronto, como a gente diz aqui, só para deixar um aponte, Franco tiene el culo blanco. E pronto, este foi o meu caso. Eu espero que tenhas gostado, porque realmente
gostei,
foi
adorei.
Um caso que eu tive que meter muita investigação nisto, tive que consultar milhões de artigos para conseguir construir a história realmente como ela era.
Não, tiveste muito bem, gostei sim senhora, gostei sim senhora, histórias de gente louca é sempre bem-vindo.
É melhor, claro. Eu pensei, não vamos falar de mortos, sim, mas vamos falar de uma pessoa que morreu por causas naturais, agora o que acontece depois já é outra história.
Já é outra coisa, claro. Exato, já é outra história.
Exato, também é um crime, não passa nada. Pronto, e estou com muita vontade de escutar o teu.
Ah, então vamos lá escutar aqui o meu. Portanto, o nome que eu vou dar ao meu caso hoje é Um Padre Inocente. Então, portanto, para começar, vamos falar aqui do padre Frederico Cunha.
Uhum.
Conheces? Diz-te alguma coisa este
não,
nome?
Não me diz nada isto.
Isto foi uma história que também foi muito mediática na Madeira, em 1992, portanto foi no mesmo ano do caso que eu trouxe a semana passada. Mas pronto, só para vos fazer aqui assim um apanhado. O padre Frederico nasceu em 1950 em Natal, no Brasil. Em 1983 foi para a Madeira e era sacerdote na diocese do Funchal. Ora, aqui o senhor padre atraía muitas atenções. Toda a gente dizia que ele tinha um comportamento muito bizarro.
Ah, ok.
Peço
desculpa, eu pensei, era de certeza que era um padre todo giro e tinha ali as mulheres todas malucas.
Oh, se eu te mostrar a foto, você se apaixona.
Ah, não quero.
Não, velho, caquético, horrível, essas coisas todas. Não, um padre. Né? Que eu sou a maior fã de padre, portanto, escolhi logo um caso de um padre. Pronto.
Claro.
Ah, mas também porque é que diziam que ele tinha um comportamento bizarro? Porque ele era. É assim, ele nunca assumiu, mas também nunca negou que era homossexual. E a gente sabe, pronto, nas mentes de hoje em dia já é uma confusão, mas antigamente muito pior, não é?
Era bizarro, exato.
Exato, pronto. Então, o comportamento bizarro do padre Frederico atraía muita atenção, principalmente porque ele andava sempre de óculos escuros, mesmo que entrasse tipo dentro de um café ou uma coisa assim, andava sempre com óculos escuros. E tinha um gosto extremamente especial por caveiras. Ele andava com caveiras... Exato, é um padre. Andava com caveiras penduradas no casaco, nas fivelas dos cintos, e tinha uma caveira bastante distinta que estava pendurada no espelho do carro. Ou seja, toda a gente ali sabia quem era o carro do padre Frederico. Pronto. Soube-se numa investigação em 2012, ou seja, muito depois de se passar este caso que eu vos vou contar... que durante 10 anos o Frederico Cunha acumulou muitos casos de pedofilia em cada igreja onde ia passando.
Uf.
Exato. A questão é, sempre que havia conversas de pedofilia, não é? Sempre que se começava a falar muito disso, o senhor doutor bispo Dom Teodoro de Faria, que foi a pessoa que ordenou o padre Frederico, transferia-o sempre para outra paróquia. Ou seja, nunca era do tipo, olha, não, acabou, fica aqui. Não, transferiu sempre para outra paróquia. Ou seja, noutra paróquia vinha outro problema, claro. Depois era transferido e vinha outro e por aí afora. Pronto. Isto para vos fazer aqui um apanhado do padre Frederico, portanto, que ele já chegou à Madeira com essa, um bocadinho com essa fama da pedofilia. Ora, em maio de 1992, dia 2 de maio, para ser mais precisa, o corpo de um miúdo de 15 anos, Luís Miguel Correia, foi encontrado pelo próprio pai numa ravina no Caniçal. Foi encontrado com uma pancada forte na cabeça e a única coisa que tinha vestida era um par de calças com a braguilha aberta. Não foram encontrados sinais de abusos sexuais.
Ok.
O médico, aqui uma curiosidade sobre isto. O médico que fez a primeira autópsia deu uma entrevista em 2020, já assim muito velhinho, e ele dizia, ah, não, realmente não encontrei sinais de abuso sexual, mas a água limpa. A água limpa tudo. Mesmo sem sabão, a água limpa tudo. Ou seja, o homem estava ali fixo na ideia que tinha sido, que foi que o padre Frederico é que abusou sexualmente do miúdo. Apesar de não haver provas disso. Atenção. Ora, dia 1 de maio, um dia antes do crime, há pessoas, ou seja, há testemunhas que alegam ter visto o Luís Miguel dentro do carro do padre. Inclusive um casal que os viu a 600, mais ou menos 600 metros de onde o Luís foi encontrado. Lá está, o médico legista que fez a primeira autópsia diz que o padre deu uma pancada na cabeça do miúdo. A pancada estava do lado esquerdo da cabeça, ou seja, o lado do condutor, né? Porque o miúdo se recusou a ter contacto íntimo com
ele.
A ter contacto íntimo com o padre. Ou seja, o padre ficou muito chateado, bateu-lhe, mandou-o da ravina abaixo. Portanto, o padre, havendo testemunhas que viram eles os dois juntos no mesmo carro, havendo rumores que o padre era pedófilo, eles nem meteram mais nada em questão. O padre é culpado, acabou. E o padre sempre se declarou inocente. Atenção. Ora, voltando aqui só uns aninhos atrás, portanto, entre 1987 e 1990, o padre esteve, portanto, na paróquia madeirense de São Jorge e conheceu o Miguel Noite. Era um miúdo de 17 anos, se não me engano, filho de uma família muito pobre, então ele apadrinhou esse miúdo. A questão é que, alegadamente, ou seja, havia rumores lá na ilha que este Miguel Noite era amante do senhor padre.
Mas que idade é que ele tinha, desculpa?
17 anos.
17, ok.
17, exato, ou seja, era menor. Era menor. Uhum. Então, quando foram a julgamento, por causa de para o padre ser julgado por homicídio, quando foram a julgamento, o Miguel Noite, o afilhado, afirma que quem estava com ele na noite e na hora do crime, quem estava com o padre, era ele, com licença, era ele o Miguel e não o Luís, portanto, o que realmente morreu. Percebeste o que eu disse?
Não, não, peraí. Bloqueei, não, não entendi. Volta lá.
Portanto,
quem é quem?
É que eles têm nomes, porque é o Luís Miguel e depois o Miguel Noite, estás a ver? Isto pode fazer um bocado de confusão. Então é, Luís Miguel é a vítima.
Ok.
Foi o que morreu, ok? O Miguel Noite é o afilhado do padre.
Supostamente.
Ou seja, o Miguel, o afilhado do padre, foi a tribunal dizer. Era eu que estava com ele naquela hora, naquele sítio. Não era
o padre.
O Luís Miguel que morreu.
Ai, não. Ok. What the fuck? Ok,
pronto.
Agora entendi.
Deixa-me só aqui um
pessoas que escutam de nada por eu ter perguntado outra vez, porque eu também tinha ficado na mesma.
Só aqui um à parte, só para terem uma ideia, este foi o primeiro caso transmitido diretamente na TV de uma leitura de sentença.
Uf.
Ou seja, a Ilha da Madeira, pai, durante 40 minutos, uma hora, parou nos cafés, em todo o lado, a ver isto na televisão. Pronto. O padre foi condenado a 13 anos de prisão e o Miguel foi condenado a 15 meses de pena suspensa por encobrimento e falsas declarações. Ou seja, o tribunal não acreditou no que o afilhado do padre disse. Não acreditou que era o afilhado dentro do carro.
Claro, ou seja, pelos antecedentes do padre já automaticamente ignoram.
E por outras testemunhas a dizer que era realmente o Luís Miguel dentro do carro, eles simplesmente cagaram no, claro, no que o Miguel noite disse. Ora, o advogado do senhor padre, Romeu Francês, o doutor Romeu Francês, andava aqui, andou a batalhar para provar que o senhor padre era de facto inocente. E agora vamos lá tentar perceber porquê. Para mim, o padre não é inocente nenhum porque é pedófilo, ponto final. Agora, sim, relativamente ao homicídio, acho que a história é outra. Vamos ver se eu me consigo fazer entender. Portanto, tanto o padre como o Miguel, como o afilhado, alegam que não era o Luís Miguel que estava com o padre naquela noite. Segundo, testemunhas que viram o afilhado do padre com o padre no carro naquela noite tarde do crime. Ou seja, houve pessoas, testemunhas que confirmaram que não era o Luís Miguel que estava com ele. Houve até um taxista que foi lá, tipo, assinou, foi lá falar com eles ao pé do carro e não sei quê. O dono de um salão de jogos lá da zona diz que viu o Luís Miguel aí mais ou menos entre as 7h30 e 8 horas com uma mochila de ganga no salão de jogos. Ou seja, as 7h30 e 8 horas foi a hora do crime.
Exato.
E o rapaz, o dono do salão de jogos, diz que viu a vítima lá durante a hora do crime. Foi a última vez que o Luís Miguel foi visto, foi nesse salão de jogos, e a mochila dele nunca foi encontrada. Agora atenção, porque estas testemunhas que foram a tribunal tentar defender o padre, as declarações destas testemunhas foram declaradas como pouco credíveis, ou seja, não foram aceites em tribunal.
Meu Deus, mas tipo, se tu tens aí 5, 6, 7 a dizer, a apontar para uma direção, tu, por causa do passado de uma pessoa, já estás a apontar noutra.
Exato, mas foi isso que o tribunal fez. Portanto, o tribunal descartou todas as provas que poderiam ilibar o padre.
Claro.
Depois, não havia qualquer tipo de vestígios do Luís Miguel no carro do padre. Nada. Não havia impressões digitais, não havia um fio de cabelo. Epá, se calhar com uma pancada forte pode não fazer ferida, mas também podia haver salpico. Nada. Não encontraram vestígio nenhum. E agora aqui, a questão que me faz mais confusão é como é que podem acusar o padre de atirar o Luís Miguel pela ravina abaixo se o corpo do Luís Miguel não tinha uma única lesão de uma queda de sabe Deus quantos metros. Como é que é possível um corpo cair de uma ravina abaixo e não ter qualquer tipo de feridas, de arranhões, de marcas, de lesões, o que for?
Claro.
São metros, metros de altura.
Completamente,
né?
Impossível.
E bate ali nas rochas e vai, parte-se todo.
Claro.
Lá está, como na primeira autópsia não acusou qualquer tipo de marcas ou lesões, não havendo qualquer tipo de prova que ligue o corpo da vítima ao padre, não havia nada que ligasse uma coisa à outra, a PJ chamou o doutor Sombreireiro, que é ele morreu em 2007, doutor no Instituto Legal de Medicina de Lisboa, para fazer uma segunda autópsia.
Uhum.
E isto foi exatamente, portanto, ele fez uma... Aqui o doutor Sombreireiro, fez uma entrevista em 2020 e ele disse exatamente assim: não há ninguém que consiga provar que aquele indivíduo foi agredido na estrada ou dentro do carro, por exemplo, que tenha ficado inconsciente e que tenha sido atirado por ali abaixo.
Claro.
Sim, porque o médico legista da primeira autópsia diz que a pancada na cabeça o deixou inconsciente e que ele foi atirado pela ravina abaixo inconsciente.
Uf.
No entanto, a segunda autópsia de um médico muito mais experiente, com muito mais experiência em autópsia, diz que não, que não é possível. O advogado do senhor padre, inclusive, recorreu a uma, eu tenho que ler isto, tanatologista.
Uau.
Portanto, é o estudo científico da morte. E esta pessoa confirmou que não havia qualquer tipo de lesões da queda.
Claro, então o corpo foi depositado ali.
Exato. Ou seja, eu acredito que nem sequer foi atirado. Ou seja, não foi atirado da ravina abaixo. Supostamente não há marcas disso.
Claro.
Ou seja, levou uma pancada na cabeça, deve ter morrido ali e o corpo ali ficou. Isto estou eu a calcular. Atenção. Nisto, a mãe do Senhor Padre, que eles eram tipo unicarne, a mãe do Senhor Padre, tentou recorrer a tribunal novamente para apresentar então estas novas provas para ilibar o padre, mas o tribunal nunca aceitou. Nunca. Nenhum dos especialistas, nem o doutor sombreireiro, nem a tomatologista, nenhum deles foi chamado a tribunal. Ou seja, estas provas não foram sequer aceites em tribunal. Claro. Foi do tipo, não, ele era pedófilo, duas ou três pessoas. Está bem que 7 pessoas viram que não era, mas como duas ou três pessoas achavam que era o miúdo e ele era pedófilo, o padre vai preso e acabou.
Ponto. Claro, final. Exato. Ou seja,
nem lhe deram o benefício da dúvida.
Já um juízo...
Se ele devia estar preso por pedofilia, na minha opinião, devia. Não deveria estar preso por homicídio.
Claro.
Agora vem aqui a parte engraçada da história. Portanto, em 93 começou a pena do Senhor Padre Frederico. Em 98, 5 anos depois, ele teve a primeira saída precária, ou seja, que alguns diazinhos em casa.
Sim.
Essa saída foi durante 8 dias. E o que é que aconteceu? Aqui é que tu consegues perceber que a nossa justiça portuguesa é do caraças. Porque virou-se para o senhor padre e disse assim: olha, vá lá passar 8 diazinhos a casa, mas se quiser dar um passeio até ao Brasil, vá.
Não, a sério?
Não lhe disseram diretamente isto, mas o que é que aconteceu? O homem fugiu para o Brasil.
Claro, obviamente.
Durante aqueles 8 dias de saída precária, o homem fugiu para o Brasil. Então o que é que se passou aqui? O Brasil, o consulado brasileiro, arranjou passaporte e todos os documentos válidos para dar ao padre Frederico.
Não.
Exato. Ele voou para Madrid, de Madrid voou para o Brasil e bye-bye. Adeus. Portugal ainda foi pedir justificações formais ao consulado brasileiro, do tipo, mas porquê é que vocês estão a dar um passaporte válido e documentos válidos para esta pessoa viajar, tendo em conta que esta pessoa está presa? Que resposta é que a gente teve da parte do consulado de Brasil? Absolutamente nenhuma.
É claro, estava à espera, o silêncio, exato.
Nada, exato, ou seja, a Portugal nunca teve nenhuma resposta, o que significa que desde 98 que o padre está lá no Brasil, portanto, os crimes de que ele foi acusado foi homicídio e homossexualidade com o menor.
Oh, fuck, ok.
É uma coisa estúpida. Okay.
Vou meter na cabeça que eram outros tempos, porque.
Exato,
porque
exato.
Esses termos são lixados. Não,
exato.
Não,
ou seja, eu vou-te ser sincera, eu quando vi isto, eu até pensei, será que falo, não falo, digo, não digo, porque isto não é uma coisa que exista. Isto não é uma coisa que existe.
Não, não.
O que existe é abusos sexuais e molestar e assédio a menores. Homossexualidade não tem que estar inserida em crime absolutamente nenhum. Ponto
não.
Final. Vamos
exato.
Só deixar isso assente. Isto era uma coisa que existia há anos atrás e que hoje em dia é impensável. Epá, e olha, até já me estou a chatear. Continuando aqui a história do Sr. Padre.
Não
vamos entrar por aí, que isso são assuntos para outra altura.
Não aqueçamos o corpo, porque a gente chateia-se aqui os dois já rapidamente com isto.
Exato.
Pronto, exato.
Mas pronto, ele foi acusado destes crimes que prescreveram em abril de 2018. Então, na entrevista de 2020, ele diz que se considera inocente do homicídio. Diz inclusive que se não fosse padre não teria sido dado como culpado e que foi tratado como se a homossexualidade fosse crime. E a homossexualidade nunca foi crime. Isto foi a defesa dele, na entrevista.
Não, claro que nunca foi crime, mas tu não sei dizer agora em português, mas tu molestares a crianças.
Ele
assumiu
mais que uma criança, né?
Claro,
depois
exato.
Descobri que foi muito mais que uma. Portanto, a questão aqui é, não interessa se ele se assumiu, se não assumiu, se era homossexual, se não era. A questão aqui não é essa. A questão é que ele livrou-se.
Claro.
Devido ao consulado brasileiro, ele livrou-se de tudo. Ok, se calhar ele não deveria estar preso por uma pena de homicídio.
Correto.
Talvez não. Mas havia, sem dúvida, muitos relatos de pedofilia. Portanto, ele deveria estar preso. Ponto assente.
Uhum.
Agora, aqui o consulado brasileiro, de alguma maneira, ele sempre teve muito apoio do consulado brasileiro. Teve inclusive muito apoio de bispos de Leiria, de Coimbra e de mais uns cantos aqui de Portugal, que, iam, que eram os bispos que os iam visitar ou que o iam visitar à prisão. Ele teve muito apoio desta gente toda, portanto eu acredito que isto tivesse, e é assim, a gente sabe, e eu, a gente sabe, mas eu acho que a gente não tem noção do poder que a Igreja realmente tem, sabes? Então eu acho que esses bispos que o foram visitar várias vezes tiveram realmente mão nisto, junto com o consulado brasileiro, que por alguma razão achou que sim, vamos salvar esta pessoa, o que não faz sentido nenhum, né? Então pronto, houve nesta entrevista em 2020, a jornalista chegou a perguntar-lhe se ele tinha intenções de alguma vez voltar a Portugal, e ele virou-se e disse: não, então se me prenderam e me quiseram mandar embora, que ninguém o quis mandar embora, toda a gente o queria preso aqui.
Claro, queria preso aqui.
Né? Exato. Mas se eu não sou bem-vindo, nunca mais terei intenções de voltar. Então ele há de morrer no Brasil. Ele continua, atenção, porque isto dá cabo de mim, ele continua a trabalhar na Igreja.
Sabes o que é que era mesmo do caraças? É que todas essas crianças que agora são adultos, que nesse tempo foram
molestadas
por este senhor, viessem agora falar, porque assim podia-se abrir um novo caso. Portugal podia pedir a extradição deste engendro da sociedade para Portugal e metê-lo na prisão, ainda que ele tenha 80 anos, que se lixe, porque...
Não era mal pensado, não. Pronto. Mas deixa-me dizer-te que, Clóvis, eu não sei se estás a par das notícias da atualidade aqui em Portugal, mais ou menos, mas há uns meses para cá tem havido muitos padres, a serem acusados de assédio sexual. Ou seja, por malta tipo da nossa idade, estás a ver, claro. E mais velhos que nós, portanto, nos seus 30, 40, 50 anos, a acusarem padres, ou seja, a acusarem as pessoas que lhes fizeram mal quando eram crianças, e ninguém quer saber. Eu posso-te até dizer que eu vi, já não sei se foi ontem, nas notícias, um padre que foi fazer queixa de 12 padres. Esse padre que fez a queixa dos outros 12 foi retirado da Igreja.
Ah, ok.
E os outros 12 padres estão ali a dar missas.
Claro.
Tem toda a moral para dar missas, não é? Portanto, de qualquer maneira, não sei se valeria a pena, nesta merda desta justiça deste país, não sei se valeria de toda a pena essas pessoas tentarem fazer alguma coisa.
Saírem e falarem, claro.
Porque é assim, imagina, é óbvio que a gente nunca deve desistir, não é? E era bom, sim senhora, ter um tipo closure, não sei como é que se diz em português, mas pronto, ali uma
clausura,
exato, um fechamento,
sim, um fechamento,
mas pronto, terem ali tipo um fim da situação. Mas claro, será que vale a pena estar a reviver tudo durante anos e anos? Porque a gente sabe que a justiça neste país demora anos e anos a resolver as coisas. Será que vale a pena estarem a reviver isso tudo para depois chegarem ao fim, se for preciso, o tribunal português dizer: olha, deixe lá, não vale a pena, o homem está lá no Brasil, deixe lá.
Claro. Ah,
porque
é
assim que funcionam
português.
Os tribunais aqui em Portugal.
Essa é uma atitude muito portuguesa, é tipo: ai, coitadinho, ele já está velho, deixa-o lá. Já.
É pá, deixa-o morrer para lá, ele já está lá, já não chateia ninguém.
Claro, já não chateia, agora que a gente vai chatear com... Ai pá, sério.
Esta história, há bocado eu estava-te a dizer que estava-me a matar e estava-me a dar aqui uns nervos enormes, porque eu não sou de todo, não estou para aqui, não quero estar aqui a falar de religião, mas eu sou completamente contra a Igreja.
A Igreja é empresa. A Igreja.
Exato. Ou seja, eu não estou a falar de religiões, não estou a falar nada disso. A Igreja, empresa, acho que é um negócio, acho que é uma coisa completamente política, é uma coisa completamente ridícula. Então, este caso, eu estava ansiosa que este caso acabasse, porque isto estava-me a moer. E a maneira, lá está, como isto é da década de 90, a maneira como falam, as expressões que usam, até lá está, esta coisa da homossexualidade. Olha, este caso deu-me aqui umas raivas e deu-me aqui uma vontade de rasgar a folha e começar a pegar outro caso qualquer de novo. Mas pronto, mas foi, agora já saiu. Já
está, já acabou. Já tá. Não tá, vamos voltar a revisitar, a menos que esta pessoa seja extraditada para Portugal e presa e tudo. Exato, o que não vai acontecer, exato. Mas pronto.
Eu vou andando atenta, se algum dia destes o senhor Frederico, o padre Frederico, eu aviso. Eu aviso-vos, eu dou-vos notícias, eu faço um post no Instagram.
Maravilhoso. Se morrer, a gente bate.
O padre foi-se. O padre foi-se.
Muito bem.
Pronto, este foi o meu caso. E é isso, este foi o meu caso. E foi difícil, foi um caso um bocado complicado para mim.
Então, no teu caso, o que aconteceu com a Anitta? Conta-me.
Não, é verdade. Como é que eu me esquecia da Anitta? O que é que aconteceu com a Anitta? Então, neste caso, a Anitta fugiu da prisão.
Exato.
Portanto, a Anitta foi falsamente acusada de um homicídio, deveria estar presa por assédio, por pedofilia, e fugiu para o Brasil com a mamã.
Exato. Pronto.
E olha, pronto, esta é a Anitta, é a minha Anitta desta semana.
Da semana.
Fugiu para o Brasil.
Maravilhoso. É, tenho um ponto aqui a fazer. Vocês não se deram conta, mas eu levo dois casos a dizer forense ao que a Catarina chama médico-legista.
Eu dei conta, mas exato, é a mesma merda.
Pronto, bem,
é a mesma coisa.
Se se entende,
porque falares forense também vai dar a mesma,
claro,
coisa, então não corrigi.
Se se entende, maravilhoso. Claro, porque eu deduzo que até em português seja medicina forense.
Exato,
não medicina legista. Exato. Pronto.
Calma, mas não é logista, é legista.
Ah, é legista, não percebo. Esquece. Ai,
logista é de loja, pá. Isto é ali ao médico da loja.
Pronto, a Espanha roubou-me de vocês de uma maneira muito forte. É, nada, é dizer aqui a toda a gente guapíssima que nos escuta, que sigam no Instagram, que deem likes no YouTube, que subscrevam, que ponham aí o sininho este, que é quando a gente subir alguma coisa vocês recebem. No
yes,
Spotify, igualmente, dá
cinco
follow.
5 estrelas.
5 estrelas, dá
five
follow.
Stars.
Exato. É, dá no sininho para que também estejas atualizado sempre que a gente subir alguma coisa. E já podemos confirmar que os nossos episódios vão ser subidos cada quinta-feira. À quinta-feira
yes,
vocês podem esperar um episódio novo nosso.
Todas as quintas-feiras, se Deus quiser, se a gente quiser.
Exato. Se o corpo deixar, se a vida,
exato,
se a vida permitir.
Se a logística da coisa correr bem e tal.
Exato.
Não sei se já repararam, mas o HD aqui já melhorou um bocadinho. É. Pode ser que para o terceiro episódio ainda haja aqui um hub.
Isto são as vossas views no YouTube, já estão
exato,
a melhorar a qualidade
exato
aqui da cena.
Deixa-me dizer que estou muito feliz e sei que partilhas essa felicidade comigo, porque a gente em 24 horas conseguimos 80 visualizações no YouTube. Para dois é ninguém, é bom, é
exato,
ótimo, é muito, né?
Ou seja, o que eu te disse diretamente foi: eu não tenho 80 amigos.
É verídico, assim, é verídico. Eu tenho assim uma mensagem do Pedro a dizer: eu não tenho 80 amigos, quem é esta gente toda?
Exato. Ou seja, muito feliz com isso e nada.
Yes.
É, vou-vos já adiantar que semana que vem vocês vão me odiar e a semana seguinte vocês vão me odiar ainda mais. Já tenho um caso preparado, sim senhor, Catarina. Agarra esta cadeira porque
yes,
vêm curvas muito, muito fortes. E este é um caso, ainda por cima, estou aqui a dizer para os meus amigos, não 80, espanhóis que realmente escutam o nosso podcast também, porque graças a Deus tentam perceber um bocado português. É um caso que nem vocês, espanhóis, conhecem profundamente. É um caso que fui mesmo buscar uma investigação detalhada disto e eu prometo deixar-vos a todos com a boca no chão aberta.
Yes.
E já
é isso
tá
que a gente quer. A gente quer casos bons, quer casos mediáticos, queremos muita conversa. A gente quer rir também, porque queremos falar disto, ou seja, nós queremos sim mostrar-vos estes crimes reais e falar-vos destes crimes reais, mas queremos que a gente o possa fazer de uma maneira leve, uma
claro
maneira que seja tranquila para todos, que possam dar umas risadas com a gente também, porque a gente muitas vezes também só diz é a geneira,
claro,
estamos cá para isso.
Exatamente.
Portanto, olha, da minha parte estou muito contente com o teu episódio, gostei muito do teu episódio, Pedro. Estou muito feliz com o episódio 2. Estou muito feliz com as visualizações do nosso primeiro episódio. Continuem a dar like, a subscrever, a estrelinhas, esses perlimpimpins todos.
E compartilhem
com os amigos.
Yes.
E para a semana estamos cá outra vez com mais dois casos espetaculares. Esperemos nós.
Exatamente. Da minha parte, um beijinho. Guapos.
Até para a semana.